Agora eu recebo aqui a engenheira eletricista Luana Weber, porque vamos falar sobre a viabilidade dos carros elétricos e híbridos na realidade brasileira. Luana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês, com essa pauta, né, tão em alta aí da questão dos veículos elétricos.
Qual é o impacto da chegada dos veículos elétricos no Brasil, na indústria automobilística, no próprio comportamento dos condutores? Porque muitos trocaram os carros a combustão convencional pelos carros elétricos ou carros híbridos. Como tem sido esse impacto?
Exatamente. A gente tem uma movimentação muito grande, né, nesse cenário industrial pelo incentivo dessa troca. Entra até numa questão de sustentabilidade. Esse ano a gente tem aqui no Brasil a COP30, né, que é um dos projetos aí da ONU que justamente busca esse incentivo. E aí essa troca de carro a combustão para veículos elétricos é justamente esse ponto de partida, né, para tentar buscar algo mais sustentável nessa questão da mobilidade de forma geral. E aí, obviamente, que a gente ouve muito, né, principalmente aí dos consumidores, algumas dúvidas. Poxa, mas será que é o momento de eu fazer essa troca? Como que está o cenário no Brasil? Né, algumas preocupações também surgem. E aí nós temos alguns incentivos quando a gente olha para o mercado fora, né? Um exemplo lá na Noruega, que a gente já tem praticamente 80% dos veículos lá já são elétricos. E pensando aqui no nosso país, a gente tem essa tendência justamente, não só para veículos particulares, que seriam os carros, mas também para veículos públicos ou veículos maiores. Então a gente acaba esquecendo de olhar para esse outro cenário, como ônibus, como a questão de caminhões, que também são, né, fazem parte desses projetos aí dentro da eletromobilidade. E, inclusive, no Brasil, tá, no último ano aí, o pessoal deve ter se atentado que quando a gente fala em venda, comercialização de veículos de forma geral, nós passamos ali uma margem de mais de 200 mil veículos elétricos que foram vendidos aqui no nosso país. Então, realmente é uma tendência muito grande e a gente só precisa ter esses cuidados, né? Alguns alertas aí para a gente poder fazer essa troca com um pouco mais de tranquilidade.
E diante disso, que fatores um motorista deve levar em consideração ao cogitar a possibilidade de se fazer a troca do veículo a combustão pelo elétrico?
Legal. Eu sempre trago, né, por ser engenheiro eletricista, a gente trabalha mais voltado para um olhar das edificações e da infraestrutura elétrica de forma geral, das cidades, né, das residências, dos prédios. E aí o primeiro ponto que a gente olha é justamente sobre a questão do estilo de vida dessa pessoa. Se é uma pessoa que ela transita mais no perímetro urbano ou se ela tem o hábito de viajar mais, então a gente sabe de algumas questões de infraestrutura que talvez para quem viaja precisa ter um cuidado um pouco maior ali para olhar veículos com uma autonomia de carga elétrica maior justamente por esses carregamentos. E pensando numa pessoa que tem, né, esse hábito mais urbano, a gente já vê, inclusive, né, nos grandes centros aí como São Paulo, Rio, Curitiba, muitos Ubers que são veículos elétricos, né, por toda essa questão econômica também. E aí a gente pensa principalmente nos carregadores. Então a gente tem vários tipos de carregadores veiculares hoje e a gente precisa ter um olhar para a infraestrutura. Então, do ponto de vista inicial, Luana, eu vou trocar, né, o meu carro particular e quero ter só um carregador na minha casa. Então, esses carregadores são de cargas mais lentas, né? Então, necessariamente, o veículo vai precisar ficar ali 4, 6 horas, geralmente o período da noite, conectado. E olhando de uma parte bem técnica, assim, Marcelo, para a questão da infraestrutura elétrica, a gente precisa ter esse cuidado também, né? De repente, chamar um profissional especialista para ver como que está a infraestrutura elétrica dessa edificação, se suporta essa carga do carregador ou se precisa fazer algumas adequações. Em alguns casos é necessário até fazer pedidos de aumento de carga, entrar em contato com a companhia de energia, que é a Copel aqui na nossa região, para solicitar esse aumento de carga realmente e deixar a instalação de forma segura.
Então me parece que esses fatores também podem ser ao mesmo tempo um dos desafios para a adoção de carros elétricos aqui no Brasil, não é?
Exato, principalmente quando a gente fala aqui na nossa região, nós temos muitos prédios, né, residenciais, porque numa casa é muito mais simples, né, preciso ali adequar, mas é um único morador, então uma unidade consumidora faz o pedido, faz a alteração de carga. E aí nesses prédios que a gente já tem aí há 30, 40 anos, né, e às vezes não tinha essa previsibilidade de carga, e muitos condôminos estão migrando, e como que funciona? Então a gente tem normativas, né, hoje já tem uma norma específica que diz sobre essa questão de infraestrutura, segurança, proteções elétricas para esses carregadores, e acaba ficando como responsabilidade do síndico, né, essa liberação. E obviamente que o síndico, né, ele já tem essa orientação, ele também entende que ele precisa ter um apoio de um profissional especializado. Então a grande maioria faz, né, um chamado ali, a contratação de um laudo, que seria um diagnóstico dessa instalação elétrica de um profissional, um engenheiro eletricista, para identificar como que está essa carga, se tem uma sobra nesse prédio ou não, e quantas cargas a gente pode liberar, ou o que, que deve ser feito, né, para conseguir colocar esses pontos de carregamento veicular.
Luana, em termos de custo-benefício, esses veículos já são competitivos para o consumidor brasileiro?
Nesses casos que a gente comentou de ter uma transição mais na área urbana, sim, né? Então, até uma questão que até eu citei dessa questão dos Ubers, enfim, a gente sabe que a energia, o valor que você paga no quilowatt, acaba sendo também mais em conta do que o litro ali do combustível que a gente utiliza, ou outros meios, né, que eram utilizados, até o próprio gás, há um tempo atrás. Então, existe essa questão, justamente, né, da questão do benefício envolvido, do custo desse carregamento do veículo.
Em relação à infraestrutura dos eletropostos, o que já tivemos de avanço e o que ainda precisa avançar?
Legal, Marcelo. O eletroposto, vale a gente reforçar, que seria esses pontos de carregadores que ficam mais nas vias públicas. Então, na grande maioria, eles têm uma carga mais rápida. Nós temos eletropostos aí que com 20 minutos você consegue chegar a 80% do carregamento da bateria desse veículo. E, obviamente, né, que precisa de uma infraestrutura um pouco mais robusta, uma carga maior ali de demanda. E alguns órgãos, né, aqui na nossa cidade, a gente já tem alguns pontos que a própria prefeitura colocou. Nós estamos analisando também que tem alguns comércios que estão olhando para isso também como uma fonte, talvez de renda, né? Então estão instalando na frente dos seus comércios para atrair essas pessoas e também fazer essa capitalização. Nós temos um desafio enorme nessa questão de transição energética, de infraestrutura. A gente tem acompanhado aí vários fatores, né? Não só essa questão da mobilidade, mas mudança de bandeira tarifária, mudança na parte de cobranças em si, essa questão de mercado livre. Então, o mercado elétrico, de forma geral, a forma que a gente observa, está passando por uma transição, né? E aí nós temos mais esse ponto a ser olhado, que é justamente a infraestrutura para os eletropostos. E nós sabemos, né, que as concessionárias de energia seguem algumas diretrizes aí da ANEEL, que é quem regulamenta e fiscaliza, né, todas elas aqui no nosso país, e tem esses planos de adequação. Então, o nosso consumidor também precisa ficar um pouco mais tranquilo em saber, poxa, às vezes não está 100% tudo adequado, não é tão próximo que você encontra esses pontos de carregamento, principalmente na questão ali das rodovias, mas existe um plano, né, diretor, que está mobilizando as concessionárias, as cooperativas de energia, para fazer essa implantação também.
E não só a questão da ausência de postos, de eletropostos nas rodovias, mas também nota-se, muito embora haja uma grande aceitabilidade por parte dos motoristas em relação à troca do veículo a combustão pelo elétrico, mas percebe-se que isso é mais comum em cidades um pouco maiores, nos grandes centros ou em cidades de interior que tenham uma estrutura maior. Mas percebe-se que em cidades menores o carro elétrico encontra um pouco mais de dificuldade, talvez até por uma questão de aceitação, ou por falta realmente de estrutura para alimentar esses veículos.
A gente observa um cenário que eu digo assim, talvez as cidades menores elas tenham outras prioridades também, né, de crescimento, de plano de expansão. E muitas vezes entra nessa questão, a gente até estava comentando um pouquinho antes, talvez da onde esse veículo vai circular no quesito de rua mesmo, né? Cidades menores, poxa, às vezes o pessoal é mais do interior, são mais agricultores, então tem estradas de chão. Então, o quanto que realmente isso é viável? Então, depende do tipo e modelo do veículo. Às vezes, financeiramente, né, a aquisição desses veículos que suportam, né, passar mais tempo nessas estradas de chão ainda não chegou nesse patamar de viabilidade do ponto de vista do consumidor. E com relação a essas questões, né, de desenvolvimento, a gente realmente, né, observa o quanto que grandes centros já estão mais adequados, avançados, e eu acho que a gente pode olhar muito para fora também do nosso país e buscar essas inspirações, né, do que o pessoal já fez lá fora e a gente consegue trazer para cá, porque além de ser algo que a gente já olhou nos últimos anos, que está tendo uma aceitação, né? A questão da venda, ela está crescente, questão da sustentabilidade envolvida, nós entramos em todo esse viés justamente, né? De pensar em envolver novas tecnologias, né? Uns anos atrás falava-se tanto de energia solar e gerou essa mesma questionamento, né? Poxa, mas será que é viável? Será que é o momento? Será que gera economia? E agora a gente está passando por essa mesma questão de demandas, dúvidas, né, com relação a esses veículos elétricos.
Do ponto de vista energético, a produção de energia limpa no Brasil, você considera ser capaz de suprir essa demanda em relação aos carros elétricos e levando em conta que a médio e longo prazo a aceitabilidade pode ser ainda maior?
É legal essa pergunta, Marcelo. Às vezes eu até faço vários links aqui com a experiência e a participação que a gente vai tendo em outras, setores, né? Então, um exemplo, né, do que aconteceu, acho que há 2 semanas atrás, a gente estava envolvido com o Codesc aqui da região de Cascavel, onde nós recebemos a comitiva chinesa aqui e eles vieram justamente apresentar algumas formas de armazenamento de energia. O que isso significa? Significa que o nosso país hoje está gerando muito mais energia, né? E a gente precisa pensar em mecanismos, talvez, de não dissipar essa energia, de não desperdiçá-la, de armazenar ou de transformar em alguns momentos para que a gente consiga equilibrar esse ponto de transmissão todo, de distribuição energética nas redes. Então, com certeza, essa questão aí que gera dúvida, mas será que vai ter, né, energia para alimentar mais esses carros? Principalmente por conta da GD, que é essa geração distribuída mais centralizada aí do solar, que a gente vê em muitos comércios e residências, a gente já tem essa certeza que do ponto de vista de geração, a gente está com sobra. Então, o nosso sistema, a nossa dor também acaba sendo um pouquinho diferente. Hoje a gente precisa pensar nessa questão de armazenamento e aproveitar essa energia que está sobrando para não simplesmente desperdiçá-la.
E já que estamos fazendo relações com outros pontos, aqui podemos, claro, a partir da iniciativa da sustentabilidade, fazer essa relação dos carros elétricos com outros meios de condução. Em Cascavel já temos os ônibus elétricos, temos também um programa que incentiva a mobilidade limpa e sustentável através do compartilhamento das bicicletas. Então, realmente, hoje, os municípios, as cidades, os gestores, as autoridades conseguem, de alguma forma, juntamente até com a iniciativa privada, propor algumas iniciativas voltadas para essa sustentabilidade. Então, pensando lá no futuro, se nós levarmos isso em consideração, teremos um grande avanço, porque teremos os carros elétricos, teremos o transporte público elétrico e outras iniciativas, como é o caso aí do compartilhamento das bicicletas, que também é uma mobilidade urbana sustentável.
Exato. E olhando para esse cenário que você trouxe, né, de forma mais integrativa, a gente vê alguns incentivos que partem das vias públicas, então já tem projetos ali de incentivos fiscais mesmo, né, da questão de impostos para empresas, para consumidores que comprovem, né, essas questões de utilização de meios mais sustentáveis. E eu acho que a gente também não pode deixar de falar das oportunidades que toda essa transição traz. Eu sei que a gente acaba trazendo muita informação para os consumidores e eu entendo que principalmente, né, aqui na nossa região, nós temos muitos empresários e a gente sabe o quanto que talvez isso também seja uma oportunidade dos profissionais buscarem se especializar, buscarem entender um pouco melhor sobre essa questão de eletromobilidade e estar preparado para atender esse mercado que com certeza, né, vai ter um avanço bem significativo aí nos próximos anos.
Luana, muita gente faz o seguinte comentário: por que fora do Brasil essa realidade da sustentabilidade dos carros elétricos parece ter um pouco mais de força comparado ao Brasil?
É uma perguntinha difícil, hein? Eu falo assim, quando os chineses vieram para cá, até eu brinquei com o pessoal. Eles comentaram com a gente que a dificuldade energética que a gente está passando no nosso país, eles passaram no país deles há 15 anos atrás. Então veja esse gatilho que a gente tem, né, de defasagem realmente. Às vezes eles estão lá com uma tecnologia sendo utilizada e implementada, já passaram por vários desafios e a gente está iniciando ainda toda essa transição. Eu acredito que a gente pode olhar para fora como uma forma inspiradora e justamente identificar, poxa, mas se eles conseguiram, os desafios que eles passaram lá são bem próximos do que a gente está passando aqui no começo, né? E aí o que a gente pode já encurtar e ganhar mais agilidade para, de repente, se aproximar cada vez mais, né, desses países que a gente fala que são mais desenvolvidos e acelerar toda essa questão tecnológica e econômica aqui do nosso país também.
Estamos falando bastante do veículo elétrico, mas eu queria que você, a partir, claro, da sua área de atuação e da levando em conta a estrutura elétrica, a diferença do veículo elétrico para o veículo híbrido.
Legal. Coincidentemente, tá, Marcelo, poucas pessoas sabem, mas eu sou filha de mecânico, então convivi na área automotiva por muito tempo. Uma das minhas primeiras trabalhos, assim, logo depois de formada, há 10 anos atrás, né, tô entregando a idade já aqui, foi como docente do Senai, e as minhas primeiras turmas foi turma automotiva. E aí a gente olha para veículo híbrido, que é diferente do veículo elétrico. Hoje o veículo elétrico, ele trabalha exclusivamente, né, com a fonte que move esse veículo, que é a eletricidade. Então ele tem a bateria em si. E os veículos híbridos, ele ainda utiliza outros combustíveis de combustão. E aí a forma que esse veículo funciona, existe vários mecanismos, né? A gente sabe que tem uns que autocarregam a bateria a partir do sistema de frenagem. Então são situações que ele equilibra essa questão de tem sim uma bateria, tem essa questão do motor elétrico, mas também eu continuo com o motor a combustão. Então por isso que a gente fala que é um veículo híbrido, né? Você tem a possibilidade de carregá-lo, muitas vezes ele na tomada, mas obrigatoriamente ele ainda precisa dessa questão da combustão. Então são sistemas diferentes, tá? E aí entra nessa questão de análise e viabilidade que eu comentei. Poxa, mas o consumidor, na hora de escolher o que é melhor, depende da característica, né, dele, se ele utiliza mais para viagens ou mais em perímetro urbano.
Olhando para médio e longo prazo, no futuro, o que poderia ser feito, tanto por parte do poder público, mas também da iniciativa privada, quem sabe até das montadoras, a gente já falou um pouco até dos incentivos, mas para melhorar e incentivar ainda mais o uso de uma mobilidade urbana sustentável?
Aqui na nossa região, o que eu observo que dá muito certo? Sempre que a gente tem uma nova tendência, né, de tecnologia, por vias públicas, esses incentivos fiscais apoiam muito a adesão. Então, toda essa questão, a gente sabe o valor que a gente paga hoje de imposto, né, simplesmente na compra de um veículo elétrico. Então, de repente, essas questões, assim, a gente olhar, né, os nossos políticos olharem para isso e conseguirem buscar estratégias para diminuir ou até mesmo isentar programas de parceria para as empresas também implantarem sistemas sustentáveis, tudo isso incentiva o consumidor a ter essa adesão. E com relação a essa estratégia toda, né, de futuro, de transição energética que a gente tá comentando, eu acredito também que vai muito da nossa mentalidade, enquanto consumidor, olhar para toda essa transição que a gente está passando, e eu brinco até, eu falo assim, é a mesma coisa que aconteceu lá na época das carroças, quando chegou um motor que se movia sem cavalo e que botava combustível, gente, gerou um alarme, mas onde que isso vai andar? Porque não tinha nem estrada concretada, era tudo de chão, e será que isso é seguro? Então a gente está nessa mesma transição. Tem muitos profissionais que olham e falam assim, e aí são linhas de raciocínio, né? Falar, ah, mas o veículo elétrico não vai dar certo por conta dessas dificuldades que a gente viu, né? Da infraestrutura, de eletropostos. Ah, a gente vai esperar a questão de veículos a hidrogênio, que é uma outra novidade que dá pra gente lá de fora também. E olhando para esses cenários como um todo, acho que vale a pena, né? A gente ter essas iniciativas e a gente acompanhar também, né? Como eu citei bem no comecinho dessa questão da COP30 que vai estar sendo hoje no Brasil, e com o intuito principal de pensar nessa questão da sustentabilidade. Parece bem clichê falar, mas a gente ainda vive o aquecimento global, a gente sabe que a gente está cada vez mais acelerando, né, a questão ambiental, aí está se degradando e a gente precisa ter alguns cuidados, e a questão da mobilidade é um fator aí bem importante.
E quem não quiser dialogar com sustentabilidade vai ficar para trás, né?
Exato.
Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Luana, muito obrigado pela sua disponibilidade, por se fazer presente aqui no CBN Cascavel, falando desse contexto dos carros elétricos, mobilidade urbana sustentável. Cascavel tem seus avanços, isso é fato, mas muito ainda pode melhorar para avançarmos nessa infraestrutura da mobilidade elétrica. Obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.